declaro aberta a 30ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária e da 53ª Legislatura. Os senhores senadores que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da data da ata da reunião anterior, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública, em conformidade com a aprovação do requerimento número 31 de 2010 dessa comissão, de autoria da senadora Marina Silva, com o objetivo de debater a implementação da Lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e sua regulamentação. Os compromissos assumidos pelo governo brasileiro durante a Conferência das Partes da Convenção de Mudanças Climáticas, realizada em Copenhague, a COP15, no ano passado, assim como discutir as posições e os novos compromissos que serão assumidos pelo governo brasileiro durante a COP16, que acontecerá no México este ano. Eu convido a seguir os seguintes representantes dos ministérios de entidades privadas. O senhor Sérgio Barbosa Serra, embaixador extraordinário para a mudança do clima do Ministério das Relações Exteriores. Tenha bondade. O senhor Johannes Eck, subchefe adjunto na subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Tenha bondade. Tudo bom? Branca Americano, secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Marcelo Furtado, diretor executivo do Greenpeace Brasil. E Paula Benatti, consultora da Confederação Nacional da Indústria. Dando prosseguimento a essa audiência pública, nós colocamos, então, como primeiro convidado da mesa, o senhor Sérgio Barbosa Serra, embaixador extraordinário para a mudança do clima do Ministério das Relações Exteriores, a fazer as suas apresentações. Tudo bom?
Muito obrigado, senhor presidente.
Só me permite, senhor Sérgio. Seria ao redor de 15 minutos cada apresentação. Não sei se o tempo está ok. Pode ser menos, chegando até 15. Obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. É sempre um prazer para mim estar aqui nessa comissão. Eu diria que eu prefiro, no caso da minha apresentação, me ater menos à questão da implementação da Política Nacional de Mudança do Clima e sua regulamentação, que é um assunto que não cai prioritário, quer dizer, é sempre prioritário, evidente, mas não é da responsabilidade primária do Ministério das Relações Exteriores, e tratar mais da segunda parte, que é a questão da próxima conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP16, que vai ocorrer a partir de segunda-feira em Cancún, no México, em sequência à COP15 de Copenhague, realizada no ano passado. Como se recordam, na COP15, o Brasil apresentou uma série de compromissos, quer dizer, um pacote, eu diria assim, de compromissos, de ações com relação a ações de mitigação em diversos setores, mitigação, bem, enfim, mitigação de diminuição da emissão de gases de efeito estufa em uma série de setores da nossa economia. Entre eles, a agricultura, a parte energética e biocombustíveis, a indústria e, com relação ao nosso calcanhar de Aquiles na área climática, que é o combate ao desmatamento. Esses compromissos que redundam numa meta de redução de 36% a 39% da curva de crescimento das nossas emissões, levado em consideração um cenário de business as usual, foram muito bem recebidos na conferência por nossos parceiros de negociação e pela opinião pública mundial. Foram compromissos considerados bastante ambiciosos para um país da situação, das condições econômicas um país em desenvolvimento como o Brasil, e eu diria além do que era recomendado ou é recomendado pelo quarto relatório de avaliação do IPCC, que é, com relação a países em desenvolvimento, uma queda com relação a essa curva de crescimento de emissões de não mais de 30%. Quer dizer, nosso compromisso excedem esse número sugerido. A Conferência de Copenhague, como se sabe, não teve uma conclusão, por assim dizer, satisfatória. Quer dizer, ela causou uma série de frustrações, inclusive porque o acordo que, mal ou bem, se conseguiu costurar na última hora, não foi aprovado por consenso na sessão final. De qualquer maneira, nós consideramos que aquele acordo, eu diria acordo entre aspas, porque como consubstancia como um acordo formal, ele, no momento, é um texto que está sendo ainda discutido. É um passo adiante, consideramos que é um passo adiante com relação ao que vinha sendo discutido nessas negociações globais do clima. Mas incompleto. Então, o trabalho que nós temos tido desde Copenhague, nas reuniões que se sucederam, e no caminho de Cancún, que é a próxima conferência das partes, e provavelmente bem adiante, quer dizer, para a COP 17 e talvez além, é de alguma forma implementar ou trazer para a formalidade aquele acordo que não foi, digamos, ratificado pelas partes, e ampliá-lo, melhorá-lo. Para isso, nós temos uma situação nas negociações, de um certo conforto, porque os nossos compromissos, que ficaram, digamos, sacramentados ali na Conferência de Copenhague, foram considerados, como eu disse, bem, muito satisfatórios. Então, enquanto que outros estão sendo cumpridos. E enquanto que outros países apresentaram números que têm uma série de condicionantes e que, não, no momento, não se vê muita movimentação interna nesse país para o cumprimento dessas metas. Então, a nossa posição, nós temos uma posição tranquila para cobrar, digamos, mais engajamento e mais ambição dos outros parceiros de negociação, sobretudo os países desenvolvidos. Quando eu falo de cobrar mais ambição, normalmente, quer dizer, eu estou me referindo, e é um assunto que mais, digamos, chama a atenção mundial, a questão das metas, né, de redução de emissões. Não parece muito provável que as metas sejam, nesse estágio da negociação, que essas metas sejam melhoradas como se deseja, como nós e, digamos, a comunidade científica, as organizações não governamentais e grande parte da opinião pública mundial gostaria. O nosso desejo é que elas, pelo menos, atinjam o que é recomendado pelo IPCC para os países desenvolvidos, que é uma redução absoluta para os países, desenvolvidos, enfim, uma redução de 25% a 40% das suas emissões com relação ao ano base de 1990. Por uma série de razões, não parece possível conseguir isso, não deve ser possível conseguir isso em Cancún, porque, como se sabe, os Estados Unidos não conseguiram fazer passar pelo seu legislativo o projeto de lei de energia e clima, que estava em discussão, ele foi até retirado de pauta, e depois houve uma eleição na qual os democratas perderam muitos assentos, e perderam a maioria na Câmara e diminuíram a sua maioria no Senado. Então, não há perspectiva a curto prazo de que eles consigam ir além do que já se comprometeram, que é uma meta bem, bem pouco ambiciosa. Isso, evidentemente, puxa os demais países desenvolvidos para baixo. Quer dizer, não constitui incentivo a outros países desenvolvidos que ampliem seus compromissos. Então, nessa área de mitigação, eu não acredito que haja muita evolução. Já seria acho que já seria um resultado razoavelmente satisfatório que os números que foram colocados em Copenhague e após Copenhague fossem, digamos, confirmados, e que houvesse uma indicação clara nessa COP de que haverá um segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto. E, portanto, a continuação, que seja continuada essa negociação para as metas, para esse segundo período de compromisso. Já na área financeira, eu acho que as perspectivas são melhores, sobretudo no que diz respeito ao fundo ao financiamento chamado de curto prazo chamado Fast Start, que é muito necessário aos países mais vulneráveis, os países de menor desenvolvimento relativo, aquelas ilhas, estados que estão já sofrendo com a mudança do clima, com a elevação do nível do mar, os países africanos, onde a elevação da temperatura é maior do que em outros continentes, e além do mais, são países mais pobres. E isso é um financiamento da ordem de 30 bilhões de dólares em 3 anos. Esse compromisso foi, digamos, concretizado em Copenhague, mas ainda não saiu do papel. Então, seria importantíssimo que a COP16 começassem, na COP16, começasse a haver a implementação, o compromisso real de implementação a curtíssimo prazo desse compromisso de financiamento, inclusive para que seja retomada a confiança no processo negociador, que foi muito abalada, e em especial nesses países menores, pelo resultado incompleto, para dizer o mínimo, de Copenhague. Então, a nossa política, a nossa posição nessa conferência será de procurar garantir essas coisas, que saia, por exemplo, esse financiamento de curto prazo, que haja esse compromisso ou essa indicação concreta, traduzida numa decisão da COP, de continuidade do protocolo de Quioto e de que haverá um segundo período de compromisso do protocolo. E um outro assunto que nos diz respeito, talvez, não digo mais diretamente, mas que o Brasil é um dos principais atores nessa área, é a área de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, chamado esquema RED ou RED Plus, que está, digamos, mais ou menos, quer dizer, estágio avançado de negociação, mas que ainda não saiu. Eu não sei, francamente, se é possível, apesar desse estágio avançado, concluir o esquema em Cancún. Isso porque, quer dizer, o RED é muito interessante para o Brasil e para os outros 20 países, que são os países florestais tropicais. Mas há uma série de países, inclusive países em desenvolvimento, que não têm grandes interesses nisso. E talvez travem um pouco um resultado mais completo na área de RED à espera de um pacote global de negociação. Mas, pelo menos, a primeira fase do RED, que é a fase de capacitação, sem a qual uma série de países florestais, como os países da Bacia do Congo, por exemplo, não têm condições nem de participar de um esquema completo de RED, pelo menos essa parte de inicial, que prevê, para o qual estaria alocado uma parte desse financiamento de curto prazo, que eu mencionei, enfim, é a nossa visão que, pelo menos, isso possa ser, digamos, concluído em Cancún. Eu acho que, por enquanto, era isso que eu gostaria de deixar claro, quer dizer, sobre a posição do Brasil na COP16. Muito obrigado, senhor presidente.